O mês de novembro está encerrando e o agronegócio, como sempre, é um tema muito importante para os ouvintes da Rádio Agerte. Vamos fazer uma entrevista agora com o presidente da FECOAGRO RS, Paulo Pires, para tratarmos da soja, do milho e do trigo. Começamos pela soja.
Olha, a questão da soja no Rio Grande do Sul, ela atrasou um pouco, né? Nós tivemos muitas chuvas ali no final de outubro e início de novembro, e isso fez com que empurrasse um pouco o plantio da soja, que é a época preferencial aí do Rio Grande do Sul, é outubro, novembro, né? Época preferencial de plantio, e aquela chuva empurrou um pouco para frente. Só que daí nós tivemos aí mais ou menos no início ali, dia 10 de novembro, mais ou menos, nós tivemos uns 12 dias, 14 dias de tempo bom. Então, talvez seja o maior período, né? Claro que isso aí tem uma pontualidade de um lugar ou outro que pode ter ocorrido uma chuva no meio, mas nós tivemos uma época, um período de plantio fantástico. O produtor hoje ele tem uma grande capacidade de plantio e de colheita, mas no caso aqui nós estamos falando em plantio. Então, chegamos, né, a essa área aí que a semana passada, né, ela estava já calculada em 80%. E eu acredito, né, que a não ser alguma exceção da região Sul, principalmente, né? Nós vamos agora, depois dessa chuva que ocorreu terça-feira, em praticamente todo o estado, nós vamos acabar, né? Nós vamos terminar o plantio de soja do Rio Grande do Sul, chegando aí a no mínimo 95%, 96% do plantio, numa época excelente, né? E ainda bem, até agora, pelo que se sabe, pelo menos, a não ser questões pontuais de se perder uma área aqui, outra ali por replantio, nós temos uma boa emergência e um bom implante, vamos dizer assim, da cultura da soja no Rio Grande do Sul.
Presidente, para quem tem o produto, o preço está bom?
Olha, o preço não está ruim. O preço, nós tivemos esse. Nós temos uma clareza bem grande no preço e a inteligência do produtor. O produtor sempre está atento nas questões que envolvem negócio e comercialização. O produtor realmente, às vezes, contra todas as lógicas, ele tem um posicionamento, mas ele está bem informado. 2017 foi um ano de preço muito baixo para a soja, né? O produtor não vendeu a soja. O produtor represou aí mais de 2 milhões de toneladas, que seria mais de 10% da nossa safra. Eu acredito que até uns 20% foi represado, né, em todas as cerealistas e principalmente nas cooperativas, né? Ficou produto e 2017 não se faturou. Então, 2018, o que que aconteceu? O soja foi a R$ 80, né? O produtor vendeu tudo aquilo que ele tinha, ele limpou o banco, né? Como se diz na linguagem campeira. Aí, 2019, nós tivemos uma redução de soja de novo, dos 80, da casa dos 80 para R$ 70. Agora nós estamos aí na casa dos 76, 77, né? Preço de pedra dessa empresa que eu falei, né? Principalmente das cooperativas. Então, o que que acontece? Na minha opinião, o produtor tá, o 80 é um número redondo interessante, né? O produtor está esperando esse 80 para fazer, no meu entender, essa venda. O produto para o ano que vem, para a safra 2021, né, ele já sinaliza hoje esse 80 ou até mais. Então é um momento interessante e eu acho, apesar do produtor sempre querer mais, e ele tem razão nisso, isso é um desejo, eu acho que o preço da soja apresenta hoje, a soja hoje apresenta um bom preço pago ao produtor.
Presidente Paulo Pires, da FECOAGRO. E o milho?
Olha, o milho nós temos aí muitos lugares, nós já temos milho verde, né? Passou da fase ali de pendoamento. O milho sofreu um pouquinho em alguns lugares com um pouquinho de falta de chuva, esses 12 dias que houve plantio de soja aí, que eu falei antes. Principalmente não tanto pela falta de umidade, mas sim pelas altas temperaturas que ocorreram. Mas eu acredito que isso seja exceção. O milho do Rio Grande do Sul apresenta um bom desenvolvimento, um pouco percentual, né, que sofreu. Nós temos um bom desenvolvimento, agora, claro que vai ser bastante definidor a questão do clima, né, essa semana para frente, porque ele está numa fase crítica, né, de desenvolvimento, ou enchendo grão, ou na fase de pendoamento e floração, né. Então, eu acho que nós temos aí, esse período vai ser bastante crítico. Qualquer opinião hoje seria simplesmente um chute, né. Nós não temos clareza de que o clima vai ser o definidor. E as áreas de pivô, né, elas de irrigação, elas têm um bom desenvolvimento. Eu acho que nós vamos ter uma boa produtividade nessas áreas.
E o trigo?
O trigo é a notícia boa do ano, Eduardo, na minha opinião. A Emater nos diz que 60% do trigo do Rio Grande do Sul, ele fica naquela região ali mais quente do estado, Santa Rosa, até Sarandi, aquela costa toda ali que vai até as Missões, né? E o que que aconteceu? Aquela área toda ali, praticamente 90% dela foi colhida antes da chuva. chuvas que houveram no início de novembro, né? Final de outubro. Então, isso fez com que nós tivéssemos uma colheita de um trigo de muita qualidade. Além da produtividade muito boa, nós tivemos qualidade. Então, quer dizer, se a indústria gaúcha hoje quiser trigo de boa qualidade para produzir seus produtos, né? E ela tem no Rio Grande do Sul essa opção. Talvez não tenha em todo o estado essa oferta, mas que ela tem, que muitas cooperativas, as cooperativas recebem mais de 50% da safra de trigo do Rio Grande do Sul, né? As cooperativas hoje têm produto de qualidade. Os moinhos do Paraná, no início da safra, tiveram frustração esse ano, né? Nós, ao contrário, nós temos uma safra 25% maior que no ano passado. Ainda bem, os moinhos do Paraná que compraram trigo aqui no início da safra, eles gostaram muito da qualidade do produto e eu acho que isso até ajudou a segurar o preço. Outro componente interessante, para quem principalmente pegou chuva, é que os trigos, a indústria de proteína animal, né, os frigoríficos principalmente, de aves, suínos, eles estão procurando, né, trigo até para compensar um pouco essa questão do milho aí, que o milho realmente experimentou uma suba muito forte nos últimos dias, né, e a indústria ela está interessada em comprar trigo para suprir um pouco da sua demanda.
Presidente Paulo Pires, a questão cambial também vai encarecer a importação do trigo?
Sem dúvida, a questão cambial é uma questão que eu sei que ela tem uma via de duas, uma mão de duas vias, né? Ela às vezes ajuda e às vezes ela cria empecilhos, né? Então, questão, por exemplo, dos insumos, ela sempre nos encarece insumos, né? Ela nos encarece frete, ela nos encarece normalmente combustível, enfim. Mas, num primeiro momento, nós temos esse repasse do dólar, né, aos preços. E a questão que tu fala, então, quer dizer, se aumenta o custo para importar, né, aumenta o espaço para os nossos produtos subirem internamente, né? Então, isso acontece no trigo, isso acontece no milho, enfim, soja nós não temos importando, mas acontece nessas culturas, né? Então, eu acho que nós experimentamos hoje, por um fator de cotação e também por um fator de dólar, né? Cotação do produto através das bolsas e a questão do dólar, nós experimentamos preços um pouco melhores que o ano passado. Não vou dizer muito melhores, mas um pouco melhores que o ano passado, que é uma boa notícia para o produtor.
Ouvimos o presidente da FECO Agro RS, Paulo Pires, para a Rádio Agerte, Eduardo Aliães.